Fala, meu povo questioneiro! Estamos de volta, mais um dia para questionar um filme. Eu tô aqui com Diego.
De corpo e alma.
E Mariana, que sou Jo. Hoje vamos falar do filme Soul. É um filme que estreou agora, direto na plataforma do Disney Plus. E que a Disney prometeu que é um presente de Natal. E, de fato, eu já adianto até que eu achei mesmo. É um filme dirigido pelo diretor Pete Docter. Ele tem 52 anos, é americano. Eu fiquei muito curiosa para saber quem era o grande nome por trás desse filme. E eu fiquei, será que ele é alguém experiente? Ou será que é um novão que entrou lá? Mas não. Ele é realmente bastante experiente. Ele entrou na Pixar bem no início da empresa, desde lá da década de 90, ele tinha seus 20 e poucos anos. Eu li algo como, ele é o quarto animador contratado, décimo empregado da Pixar. Então, ele tá ganhando cada vez mais espaço lá. Hoje ele é muito importante na Pixar. Mas mesmo mais novo, ele já foi responsável por filmes muito relevantes da Pixar. Então, eu volto lá atrás para falar de Monstros S.A., ele foi o diretor. Eu adoro esse filme e foi indicado ao Oscar, mas a animação perdeu para Shrek, veja só. Depois, mais pra frente, ele fez o Up, Altas Aventuras, e ganhou o Oscar de animação em 2010. Nossa, tem muito tempo, né? 2010, Up, parece que vi ontem. E, finalmente, ele dirigiu Divertidamente, que, sei lá, talvez seja um dos meus filmes favoritos da Pixar. Ele ganhou também o Oscar em 2016, mas não foi só isso. Ele também foi responsável pelos argumentos, fez o roteiro, escreveu, criou filmes como Toy Story 1 e 2, Vida de Inseto, e ainda participou do WALL-E, que é aquele do robô. Então, você veja, né, um filme que eu já adianto mais uma vez minha opinião, achei genial, e ele fez, ao longo de toda uma carreira, foi importante na carreira, na história da empresa, da Pixar, e tá aí cada vez mais importante. Mas vamos parar de falar do diretor, vamos falar de filme, partiu sinopse. Joey Gardner,
na voz de Jamie Foxx,
um professor de música do ensino fundamental, tem a chance de tocar no melhor clube de jazz da cidade. Mas um pequeno passo em falso o leva das ruas de Nova York para o pré-vida. E aí, na própria sinopse do Disney Plus, já faz uma questão. O que torna você, você?
Nossa!
Já vem com uma pergunta profunda. E, na verdade, Diego, antes da gente entrar no filme, eu queria saber de você. Você tem alguma relação, assim, no seu íntimo com a Pixar? Você tem algum apelo emocional, alguma coisa que te toca? Como que é,
Eu fui um dos primeiros funcionários da Pixar. Tô brincando. Bom, a Pixar, no meu entendimento, assim, começou a virar a chave das animações, trazendo conteúdos e questionamentos muito mais pro público adolescente e adulto. Inclusive, nesse filme, isso fica bem evidente, na minha opinião. Mas são as minhas animações favoritas. Você citou toda a carreira aí do diretor, que é bem, bem interessante. Para analisar em animações, ele esteve presente em alguma das animações mais relevantes, né, na indústria. E concordo com você, talvez Divertidamente, em que ele esteve presente, tenha sido um dos que tenha trazido mais profundidade de temas, de possibilidade de interpretação e de auto-questionamento em relação à vida, e que o Soul venha a dar trazer mais um temperinho nessa questão.
E você acha que ficou bem dosado essa questão de relacionar o público infantil com o público adulto? Eu já vou adiantar um pouco minha opinião. Diferente de Divertidamente, eu acho que ele consegue, na minha visão, assim, né? É difícil falar, você adulta, pensar o que criança vai entender ou não. Mas eu acho que ele coloca de um jeito um pouco mais palatável, assim. Ele é mais ilustrativo. Eu já falei que eu gostei do filme, mas eu acho que ele perdeu um pouco esse balanço aí, esse equilíbrio que eu sempre via um pouco a Pixar fazendo. E pra mim, bem sucedido. Um filme em que você via crianças e adultos entendendo, embora de formas diferentes, mas compreendendo o filme. Eu achei que esse equilíbrio ficou um pouco para trás. Até por trazer um tema de jazz, né? Imagina, já começa assim, trazendo questões que eu fiquei me perguntando. Será que criança sabe o que é alma? Será que já ficou, né, questionado para elas o que é isso? Então, temas tão complexos e difíceis para a vida adulta. Eu acho que a criança... Claro, tem adultos que eu imagino que não vão nem compreender a profundidade desse filme, lógico, mas eu acho que criança tem dificuldade até de entrar nesse universo, assim. Eu acho que talvez não tenha ficado tão explicado. O que você acha?
Eu concordo com você. De início, eu confesso que quando eu concluí o filme, eu não parei pra pensar nisso. Acho que eu tava tão imerso na questão do filme que eu ainda não tinha parado pra pensar nesse olhar de animação voltado pra criança. A gente pensa assim, a animação foi... do muito infantil, do muito da brincadeira, das coisas mais fáceis de serem compreendidas, para algumas pitadas que também eram para agradar os pais que levavam ao cinema, e talvez tenha agora chegado ao ponto de ser o filme para adultos com algumas pitadinhas para crianças, como eram algumas alminhas novas, num negócio que eram bem fofinhas e tal, mas que aquilo não é... É uma parte pouco... expressiva do filme, né? Eu acho que ficou sim, ficou um pouco exagerado para pensar depois, até para uma provocação que você acabou fazendo e com conversa com outras pessoas que viram acompanhadas de crianças que tiveram completamente assim, a dificuldade, uma desconexão total com o filme. E você tocou em outro tema importante, assim, se fala de jazz não é uma coisa... Tão presente na vida da criança. É algo que demanda um pouco ainda mais de vivência até na música, né? De pensar, não que a criança não pode gostar de jazz, pode ouvir e gostar, mas não é a primeira coisa que a criança vai ouvir, uma música eminentemente instrumental ali, que é o caso dele. Outra coisa, você fala divertidamente, a personagem principal era uma menina, né? Uma adolescente. Nesse é um homem até de meia-idade, assim, porque o bigode é até meio branco. Então, assim, tem toda essa questão que realmente afasta, apesar dele ser um professor de adolescentes. Mas a ideia dele enquanto músico num clube de jazz e tal é algo realmente que é do mundo adulto, né?
E já que você entrou no personagem, o que você achou de ter um personagem negro na Pixar? Porque eu pesquisei e foi o primeiro personagem, assim... E eu acho que a gente, há pouco tempo, teve o Viva, acho que foi de 2017, A Vida é uma Festa.
Personagem latino,
eu já achei muito relevante. E agora, o negro, assim, e de uma forma que eu acho muito interessante, não pra discutir racismo. Ele colocou um personagem negro, com uma contribuição que a gente sabe que os negros trouxeram, sei lá, pra um patrimônio da humanidade, assim, que é o jazz, né? Essa grande contribuição. Mas, assim, eu não consegui, pelo menos, absorver uma discussão sobre a cor da pele, o racismo, né, a raça e tal. Então, ficou realmente um personagem que poderia ter sido um branco, um japonês, qualquer coisa. O que você achou disso? E se você viu alguma discussão racial por trás, que talvez eu não tenha observado?
Ah, interessante, assim. Eu também não foi o que me... Claro que me chamou a atenção o fato de ser um personagem negro. Isso sim me chamou a atenção, porque não é algo comum, então causa estranhamento. Mas me foi muito... Eu recebi muito bem isso, achei bem interessante. E, de fato, seria assim, seria o cúmulo do absurdo colocar uma representação branca para um professor de jazz e tal, trazendo todo esse elemento cultural que você abordou. Mas é um tema tão interessante, porque na transformação, né, quando há a transformação do personagem para uma alma... Não tem ali, não tem cor, né? É aquela ideia da alma não tem cor. Tipo, ali não dá nem pra saber com a alma que ele contracena, você nem sabe o que realmente é. Não faz, tipo assim, é como se não fizesse diferença, né? Nesse outro plano. No plano que a gente vive faz diferença, a gente tem que realmente ressaltar, e eu achei realmente brilhante. Não sei se você leu a respeito disso, mas eu vi de uma polêmica em relação à dublagem de língua portuguesa, que colocou um branco pra dublar a voz do personagem.
Na americana não teve, né? Porque foi o Jamie Foxx.
É, na americana foi o Jamie Foxx. O que é realmente algo bem insensível, né? Tipo, pô, você tem nuances e até, talvez, o que falar mais de fisiologia, né? Da voz negra e tal. Por que não trazer essa representatividade, sabe? Tanta gente, pô, falando de Portugal foi em que aconteceu isso, né? Pô, cara, você tem vários imigrantes, você tem vários falantes do português, né, que são negros. Então isso traria uma representatividade maior. Agora, voltando ao tema anterior que você disse em relação à profundidade de alguns adultos não conseguirem atingir, eu acho que isso vai para qualquer arte, né? Ali a hora a arte eu vejo a arte criada como um oceano e cabe ao seu equipamento, o que você tem, que você vai conseguir,
sim,
descer
a
profundidade que você é capaz de descer. Então uma criança vai de repente ficar em algumas outras áreas, pessoas que não são tão tão ligadas a esse tipo de pensar a arte, realmente de tentar sentir a arte, de ver a arte como uma oportunidade de ir além, de ter um pensamento, né, humano, um pensamento mais sensível, mais as questões existenciais e tudo isso.
De conseguir enxergar a arte além do que é mostrado ali, né? Além do audiovisual,
exato,
né? O que, que
exato,
alguém quis passar para você por detrás daquela imagem, né?
Que mais
som.
Que a arte pode trazer pra gente que não assim, respostas às vezes até silenciosas às coisas que a gente sente. Ela tenta traduzir isso. Cada um vai ter uma impressão de uma música, de um quadro, como de uma obra, né, cinematográfica. Essa animação, com certeza, já começa com uma abstração assim, forte até no próprio nome. Né? O nome fala disso, fala de alma. A alma já é uma abstração.
Uhum.
Pode até, quem não entenda, quem interprete isso, alma como algo dentro de você, como a sua mente, ou como algo que está dotado em você, que depois vai sair do seu corpo, envolve crença também, sabe?
Isso que eu ia falar, e é interessante essas questões tão complexas e tão difíceis, e difíceis até de se discutir entre adultos, mas interessante o jeito que eles conseguiram trazer, que eles não trazem muitos aspectos religiosos. Então, você fica pensando assim, é de um jeito tão sensível e de uma forma tão ampla que abarca uma discussão espiritual tão além do nosso terreno, do nosso campo religioso, que eu acho que talvez evitaria, por não trazer nenhum aspecto religioso, talvez consiga congregar muitas pessoas em torno dessa discussão. Sei lá, você acha que eu tô tendo uma visão muito iludida?
Não acho. É óbvio que quem cria, né, e se baseia em alguns modelos, às vezes até da pessoalidade de quem escreve, de quem cria, bebe nessas fontes do que é comum para ele, né? A religiosidade vai estar presente na vida como um aspecto da cultura. Então vai ali estar bebendo em alguma fonte, a própria ideia da alma, a ideia de você estar preparando a alma para ela poder, tipo, encarnar, né, ir para um corpo. Isso pode ser dado por conotações, mas eu acho que eles tiveram sim um cuidado, até porque existe uma relação comercial e essas questões religiosas, elas são muito polêmicas, elas geram muito, às vezes muitos obstáculos até para possível transmissão de um filme, né, para reprodução de um filme. Eu acho que a ideia realmente é congregar. E eu digo mais, a questão toda é, pelo aspecto aí, que vou chamar de metafísico, aspecto, né, fora extra vida terrena, é dar validade ao tempo que você tem de vida. E isso é indiferente para qualquer religião, tipo, é igual para qualquer religião. Você tem a sua vida enquanto ser vivo, e ela vai acabar. Para qualquer uma, ela vai acabar, né? Essa vida fisiológica, material, que você está sentindo enquanto fulano de tal. Então, assim, é disso que ele trata. O aspecto é para explicar a importância daquele momento que você está vivendo. Na minha opinião, foi isso. E eles fizeram de uma forma sensível.
E é engraçado, você falou, eles fizeram, mas eu sinto isso um pouco da Pixar como um todo. Por mais que os momentos sejam bem ou mal sucedidos, eu acho que eles sempre tentam trazer uma carga emotiva pros personagens, pro enredo. Eles tentam ilustrar sentimentos complexos de forma palpáveis, assim. E eu acho que é por isso que eles emocionam tanto o público. Eles sempre partem de um argumento muito original. Então, sei lá, vão voltar no Monstros S.A., vão pensar o que que, né, qualquer criança já pensou dos monstros atrás da porta, né? Os monstros embaixo da cama. A gente evolui, sei lá, pra divertidamente, né? Dos nossos sentimentos. Por que que a gente pensa assim? Por que que uma pessoa é assada? Do Toy Story, o que que os nossos brinquedos fazem quando a gente não tá ali? Será que eles têm de fato vida? E eles sempre trazem isso de um jeito muito genuíno. E, né, pensando às vezes até no Viva, a vida é uma festa, traz questões existenciais, assim. Então, isso realmente me agrada muito. Voltando aqui especificamente pro nosso Soul, me fala o que que você acha, assim, de mensagem que ficou pra você, talvez, de repente. Como, sei lá, o filme aborda várias coisas, né? O que que você diria, o que te pegou? Você consegue trazer esse ponto auge, assim, do filme pra você?
Sim.
Que comunicou com a sua existência, como você enxerga,
sim,
a sua vida no plano material e a sua vida, o que você já pensou de plano espiritual antes ou depois?
Sim, para mim o grande tema que eu enxerguei do filme é a importância do seu tempo de vida. E um aspecto ainda mais relevante é que não existe algo que você almeje e quando você realiza que vai ser isso que vai te trazer uma felicidade para toda a vida. A ideia tá sempre na vida como um processo, né?
Concordo.
É a construção de tudo. Você vai ter vários... É interessante ter os objetivos, como é o caso dele, de tocar fazer uma apresentação no Jazz Club com pessoas famosas, com outros artistas famosos. Receber esse destaque no que ele adorava fazer, que era a música. Mas quando ele consegue realizar, ele vê que aquilo realmente passou. E ele achava que seria algo incrível. E aí vem o outro lado, vem a rotina. O fato dele, então vem aqui e vai fazer a mesma coisa na noite seguinte e tudo. E como é realmente um processo. O prazer da vida está em cada coisa que vai acontecendo, no até no planejar, no fazer, no buscar e no realizar. O realizar ele vai ser mais efêmero. E o processo vai ser o mais importante. Então, não há nada que você possa fazer na sua vida que vai te tornar uma pessoa feliz. Não há nada. Tipo, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Não, não vai ser. Quando você tiver, o que vai te fazer feliz é essa eterna busca, esse eterno processo. E você aprender que o processo ele também pode ser prazeroso. A luta, lutar pelas coisas que você quer realizar também é prazerosa. E ele vê também uma forma que fica mais sutil, um pouco mais em segundo plano, na forma de ajudar. Sempre que você ajuda alguém também a se realizar, você tem isso te traz um benefício tão grande quanto uma realização pessoal. Foi isso que me tocou.
O que ficou mais pra mim foi essa primeira parte do que você falou, mais do que ajudar, das metas a serem alcançadas. Parece que a nossa felicidade, ela nunca tá no presente, né? A gente sempre tá projetando pra alguma coisa que ainda vai acontecer. Então é o clássico da vida, sei lá, estudantil, profissional. Eu vou ser feliz quando eu for adolescente. E depois é quando eu passar no vestibular. E depois é quando eu terminar minha faculdade e finalmente puder trabalhar. Pô, eu fui contratada, mas eu sempre posso crescer na empresa. Então, eu já tô no auge da minha empresa, mas é só quando eu tiver uma família assim, assado. E aí vai ser quando os meus filhos... E aí vai ser quando eu for avô e já tiver os meus netos encaminhados. E você sempre tá projetando essa felicidade pra um lugar que você nunca consegue alcançar. Então, mas eu acho que ele, mesmo projetando assim a felicidade dele, né? O grande alvo dele pro dia que ele tiver no jazz... Ele vê que ele tem muita felicidade ainda, de alguma forma, na vida que ele teve. Não tem nenhum descontentamento, assim, né? Mas pra mim fica muito claro no dia que ele finalmente consegue o objetivo dele. E ele fala com aquela... que dá o nome, a banda ali, que eu esqueci o nome dela. Mas é a que tem o instrumento principal e tal. E ele fala, bom, e aí agora? E foi justamente o que você falou, não, amanhã a gente repete, vai ser tudo de novo. E ela faz aquele discurso, aquele diálogo breve sobre o peixe que já quer estar no oceano. E ele já está no oceano, mas ele não enxerga aquilo como oceano, que é o que ele sempre busca. Ele enxerga aquilo sempre como água. Às vezes a gente está vivendo uma vida muito semelhante ao do nosso parceiro, ao do nosso amigo. E é por que aquela pessoa mais feliz, ela tem uma vida tão parecida com a minha, ou é um irmão e tal? Porque é o jeito de você olhar para as coisas, né? E a 22, aliás, a gente tem que falar desse nome. Mas a 22, ela faz as mesmas coisas que ele, mas ela tá com aquela experiência do novo. Eu sempre penso nisso quando a gente tá viajando. Poxa, por que você não viaja na sua própria cidade, no seu próprio quarteirão? Então ela tava experienciando coisas assim de olfato, paladar, coisas novas. Por que você não come uma pizza como se fosse a primeira vez? Por que você não vê uma árvore caindo? Vendo a sensibilidade daquilo, né? De você poder parar e olhar ao seu redor, que você pode ser feliz naquele momento. É claro, a gente tá falando aqui de uma, né? A gente tem que falar de uma vida privilegiada e tal. Só da gente poder apreciar a árvore, que da folha bonita que tá caindo, que tem um formato legal, é porque a gente não tem uma coisa muito, muito grave acontecendo. Enfim, a gente tem tempo pra poder pensar nisso e não ficar só pensando nas dívidas e nas coisas e no que a gente tem pra comer e tal. Esse tipo de preocupação, tô dando aqui a minha visão de privilegiada, né? Classe média branca, privilegiada e tal. Mas a gente tem que pensar nisso também, porque eu queria falar sobre propósito, assim, que é uma coisa que me tocou profundamente, foi o que muito me tocou. Como que o propósito nosso tá sempre muito alinhado e relacionado à profissão, né? O meu propósito é assim, o que eu vim fazer. Qual é a minha profissão? Poxa, mas às vezes... E eles desmistificam isso. A sua missão não necessariamente está relacionada ao seu propósito. Então, assim, eu gostei muito dessa ideia. E uma coisa que eu anotei é que a gente cresce acreditando muito que a gente pode ser qualquer coisa, né? Foi vendido isso. Então, é só você trabalhar, é só você ter foco, disciplina, foco, força e fé, que você vai atingir qualquer coisa. Então, eu achei que o filme rejeitou um pouco essa ideia. É uma mentira até bem intencionada que contam pra gente, talvez nossa geração, né, desde quando a gente é criança. Mas eu acho que o filme trouxe um além. Um além disso que eu gostei muito de ressaltar, assim. Eu acho que ele vai falar de explorar os limites da mortalidade de uma forma muito linda visualmente também, que... eu gostei dessa forma de contar. E pra mim o que ficou são, assim, os pequenos prazeres da vida. Eu concordo muito quando você fala do processo. Eu vejo a vida dessa forma. Você tem seus objetivos, os objetivos vão sendo alcançados. Mas se você pensar que você só vai ficar feliz depois daquilo, você cria um vazio e o seu objetivo de vida vai ser sempre um próximo objetivo, uma próxima meta. E a gente acaba esquecendo de se divertir com o processo, de aprender com o processo e de aproveitar realmente esses pequenos prazeres que estão aí, que eles existem inclusive dentro da nossa própria rotina. Mas eu ainda diria mais, assim, eu acho que a gente pode falar sobre, sei lá, entrando no propósito, uma coisa que ficou pra mim foi essa questão que eu já falei, do propósito dele, enfim, ter sido atingido e não... Enfim, ele não ter acontecido nada, não soltaram fogos, né? Eu gostei da ideia daquela parte do barbeiro. Aquele cara que corta, o cabeleireiro dele, né? Barbeiro que fala. E eu gostei muito, assim, porque ele olha pra 22 e fala: ah, esse aqui nasceu pra fazer isso. Mas não, ele acha que na vida dele, Não, eu queria ter sido veterinário, que tá tudo bem, ele... Em algum momento ali da vida, ele não conseguiu ser o que ele imaginou que fosse, mas ele estava super feliz e desempenhando também muito bem esse papel dele, sabe? Então, me passou uma sensação, assim, de que às vezes a gente... Pô, era pra eu ter sido isso, mas eu não dei certo, então minha vida não valeu nada, é exatamente isso. Então, deu essa chance de você poder mudar de vida, de falar dos significados... E eu quero entrar numa parte que me tocou também muito, que foi a parte das almas desconectadas, né? Elas viraram monstros em alguns momentos. Tem o pró e o contra. Você se desconecta da vida de duas formas. O lado sombrio, assim, que você tá realmente desconectado. E eu adorei que eles usaram um investidor...
operador do mercado, assim.
Que só tava pensando em lucro e só pensando nisso, e ele tá desconectado também. E como tem os salvadores, eu adorei que eles colocaram os salvadores, os caras que estão meditando, os caras que estão em outro plano, mas eles, ao mesmo tempo, eles desmistificam isso, porque o próprio Joe, ele também atinge essa esse Nirvana aí fazendo uma coisa que ele ama muito, que é tocando.
Fazendo um parênteses aí, isso que você falou desse Nirvana, é tipo um estado de... Eles brincam no filme no estado de espírito quando o cara atinge algo que ele realmente... Que traz prazer e traz conexão da alma dele com o que ele gosta de fazer.
Eu chamo de estado de flow, assim.
Isso, você entra tipo no isso. Flow. Ele vai levitando e ele vai, a alma dele, como se a alma saísse do corpo e fosse pra esse lugar.
Ele não tá mais ali.
Que é o lugar de harmonia, né? Que seria. Seria isso. E ele atinge isso quando ele tá tocando pra ele, né? Não pros outros. Ele tá tocando quando ele tá sentindo o que ele tá fazendo. E eles fazem isso de uma forma bem poética e bem bonita.
O grande mestre deles, ele não atinge isso nem com a arte, nem tocando, nem lá em, sei lá, não sei aonde, nos montes, Everest, nada disso, no Himalaia. Ele é quando ele tá lá na placa dele, cara, é a arte dele, entendeu? As pessoas são diferentes.
Exatamente. Eu acho que a questão também da felicidade é bem interessante, porque você foi falando, você vai falando, quando chegar isso eu sou feliz, quando for chegar aquilo eu sou feliz. Há, inclusive, na religiosidade, a ideia de que, às vezes, a projeção vai até o além da vida, né? Você, como se você sofresse na Terra, pra seguindo preceitos, para quando você morrer, você ser realmente feliz. Isso é o que é, talvez, a grande crítica do filme, né? Não tem... O filme, apesar da gente ter falado de não ter uma religiosidade clara, mas ele traz um elemento claro da religiosidade. Ele dá a entender que não tem como se fosse uma reencarnação. A vida é uma só. Porque depois a alma vai pro tal do grande além, lá, que era o...
Mas não explica o que que é.
Não,
não,
sim,
acho,
mas
que
dá a entender que não vai. Tem as almas que são criadas, vivas e tal. E deixa em aberto, que eu acho que não
Achei
quer...
Achei que tu deixou total quer, em aberto. Nada ele, significa...
Mas ele quer, de uma certa forma, falar que, olha... Mesmo que seja, simplificando o debate, mesmo que você depois ali, depois daquele grande além, você se refaça e possa voltar, que não é a proposta do filme nem discutir isso, mas enquanto ali Joe Garner, ele foi uma vez só, sabe? Ele viveu aquela vida uma vez só. Uhum. Então, assim, a ideia é de valorizar esse momento que você tem
sim,
na Terra,
sim.
Né? Tanto
é
que ele fala isso, eu vou aproveitar cada segundo da minha vida, porque ele teve essa oportunidade, né, de voltar.
É, eu acho que o que me deu do fim do filme foi justamente esse ficar feliz só de estar vivo. Me Sim. trouxe muito isso, assim. Eu posso sentir, porque lá na A22, ela traz muito isso pra gente. Ela tá lá muito feliz, né? Ela consegue ver as coisas ruins, né? Esse conceito de bom e ruim é muito complexo também. Mas ela consegue ver, ela não sente vontade de ir lá pra onde o Joe tá. Mas, de certa forma, ela perde muita coisa também, porque ela não pode sentir cheiro, ela não pode sentir dor, porque ela bate na cara do Joe e ele não sente nada, ela não pode sentir o prazer de comer, então ela não pode ouvir músicas e tal, ela não pode sentir prazer naquilo, então é saber conviver, né, exige viver é foda pra caralho, cara, você precisa saber viver, saber dosar o que é dor e o que é prazer. E isso exige da gente, mas eu acho isso maravilhoso. Então, pra mim, quando terminou o filme, foi assim, cara, eu tô viva, eu quero viver, meu propósito pra 2021 é viver, saber deixar. Ah, o dia que eu morrer, tipo assim, ah, essa menina aqui, cara, ela soube aproveitar, ela soube viver, ela soube deixar uma sensação de que a vida vale a pena, mesmo com todas essas dificuldades, porque é isso, a vida não é só férias. Se fosse só férias, não seriam férias, né? Seria aquela vida vivendo daquela forma. Só existe o momento de descanso porque existiu um momento difícil e de trabalho.
Existe, né, esse contraste entre as coisas. Mas é interessante também o fato dele simplificar a ideia da felicidade, a ideia da realização como não necessariamente uma consequência de um grande feito, né? Essa que é a questão. O fato do sujeito ter vivo e ter relações, você citou trouxe um elemento interessante, que foi a questão profissional, né? Esse fato de a realização profissional como um fator determinante para a felicidade ou não. A vida é bem mais complexa do que isso. E antes de ser profissional, você é filho, você é irmão, você é pai, mãe, você é amigo. E todos esses elementos são os elementos onde você é mais você do que na área profissional, sabe? É onde você, onde realmente as pessoas te conhecem. Você no seu campo profissional, você não pode ser realmente totalmente você. Tipo, existe uma obrigação, existe uma responsabilidade, né? Existe um certo distanciamento do que você é. Então, assim, você pode estar lá sendo, desempenhando uma função, mas tá sendo muito feliz porque as relações que você criou na sua vida são muito boas, sabe? Elas te trazem realmente te fazem você estar perto de você mesmo, no final das contas. Eu acho que o filme traz essas questões. Esses filmes da Pixar, eles são assim, para quem gosta de refletir sobre isso, para quem se sente tocado nesses pontos, eles são, assim, realmente bem emocionantes, porque além de todo o talento da construção, da música, toda envolvida, das cenas, mas eles realmente buscam temas que realmente são muito, muito relevantes para a existência. Como se foi no caso do Viva, a questão da questão familiar, tipo, até no além-vida, e buscar no além-vida uma referência, uma reconstrução da história da própria família. Nesse filme, no valor que ele dá ao tempo de vida que ele tem, que não é infinito, né? A hora que ele se depara conscientemente enquanto alma, do próprio Divertidamente, nas questões existenciais ali de um adolescente em construção da sua personalidade. Então são sempre realmente temas muito complexos e que afetam a qualquer ser humano, sabe? Qualquer ser humano passa por essas dificuldades, qualquer ser humano vai morrer um dia, sabe? Qualquer ser humano tem a vida é essa tragédia anunciada. Todo mundo tem o mesmo desfecho, todo mundo morre. Cedo ou tarde, todo mundo morre.
E o dele mostra isso, assim, o dele, a morte dele, que acabou não rolando, mas...
um sopro, né?
Ele desviou de coisas muito mais complexas ali, isso. Que às vezes a gente nem sabe como, porque a gente desvia de coisas ou diariamente, ou sempre, a gente sempre desvia. E ele teria morrido de uma coisa bem ridícula, assim. É claro que é num contexto de animação, mas foi pra mostrar... Cara, a gente não tem controle, a gente não tem domínio.
Pra mostrar a fragilidade daquilo.
E eu achei interessante também a 22, eu adorei a 22. Ela foi interpretada pela Tina Fey, ela é bem famosa nos Estados Unidos. Tem aquela voz que ela é meio homem, meio mulher, você não sabe o que é, não, né? Não. Mas ela se encanta porque ela não quer ir pra vida, ela não quer ir pro plano material, digamos assim. Ela não quer ir pra terra, ela não quer enfrentar essa viagem. E ela passa por expoentes de várias áreas, né, que marcaram história.
Divertido demais.
Cara, eu me diverti muito. Essa é uma parte, por exemplo, que pra mim foi uma das partes que eu mais me diverti, entrando aqui um pouco na parte da comédia, porque eu acho que a animação, ela tem que ter essa parte de humor, né? Essa parte foi uma das partes mais engraçadas pra mim. E isso, óbvio, nenhuma criança vai conseguir compreender quem são essas pessoas. E até alguns adultos, eu acho que fica ali uma lacuna, mas enfim... se eu fosse entrar, primeiro eu queria falar dessa parte, como que o que fez ela ir pra se aventurar na Terra, o que ela fez querer ficar ali, tanto que ela não queria devolver o corpo, foi uma coisa muito simples. Eles vieram trazendo, eu sou fulana, ela não quis saber disso, ela se divertiu realmente com os simples prazeres da vida. Mas aí já trazendo a discussão sobre a parte de humor, eu achei que as partes que mais me tocaram, mais comunicaram assim comigo, de divertir mais do que a parte da dramática, de se emocionar, foi uma parte muito adulta. Eu senti que a parte da parte mais infantil do filme foi a que menos me divertiu. Que eu senti que foi a parte do gato. Aquela parte de trocar o corpo, né? Porque pra mim, o que as crianças se comunicam muito é a parte da aventura, que eu acho que teve, que foi a parte de trocar o corpo, o tempo tá acabando, eu preciso estar lá naquele momento, e troca de roupa, toma banho, você não sabe o que vai acontecer, né? Tipo assim, o mundo... Você não sabe andar, você não sabe apertar o botão do elevador. Essa parte eu acho que talvez... fosse a que mais comunicasse com as crianças, e foi a parte que menos me divertiu, assim. Foi a parte que eu pensei assim, a parte talvez mais boba do filme. Então, mas foi uma parte muito pequena do filme. Então, por isso que eu realmente, assim, pensando, eu acho que esses elementos da animação do público infantil realmente ficaram em segundo plano. E aí ele trouxe conceitos muito complexos de pré-vida, pós-vida. Ele quis explicar e ele quis roteirizar mesmo tudo aquilo que significava. Eu acho que ele não teve tanto compromisso, assim, não, não, Não sei, acho que ficou muita informação, até pro público adulto. E na parte do... Talvez tenha comprometido um pouco do sensível, assim, do finalizar, por exemplo, a parte da aventura que trouxe, ele concluiu em 5 minutos ali, só pra colocar uma coisa infantil ali, vão colocar um gato e tal, e o gato foi embora. É, eu acho que pensando assim, sendo um pouco mais chata, pensando um pouco talvez na parte de roteiro, a parte de enredo e tal, um pouco mais técnica, eu acho que ele quis enfiar aquilo ali, só pra trazer esse elemento infantil. E pra mim, eu acho que perdeu um pouco do filme. Primeiro porque não conversou comigo, teve soluções fáceis pra dar fim ao gato, pra voltar o que ele realmente queria dizer. E pra mim ficou só uma sensação de tipo assim, ah, vamos colocar isso aqui pras crianças. E eu gostei um pouco menos do filme por causa disso.
Tem uma outra visão em relação a isso. Porque foi, apesar de ter essa fase, concordo em parte com você, de ser uma parte pra entreter o público infantil, de fato, com essas questões do bichinho, né, de andar torto, de todas essas questões que você pontuou, mas é também nessa parte que a alma, né, que a 22, tem o contato com a vida terrena e passa a ter contato com os prazeres da vida, com o fato de comer a pizza. Então, assim, tem esse outro lado também. Não é uma parte que eu não vejo como uma parte desconectada do tema principal do filme. Não vejo assim. Talvez tenha tido uma extensão em relação a essa questão de entreter. Sim, o fato do o gato, né, a gente ouve falando, mas quando as pessoas vão falar, tá aquele bichinho fazendo aquele negócio, que é engraçado. Né? Uhum. A escolha do gato eu achei legal, porque no nosso imaginário tem aquela questão do gato ter 7 vidas, tem toda essa questão envolvida. Eu sempre gosto, particularmente eu gosto quando tem bicho, né, como tinha o fato daquele vira-lata no Viva, que ficava atrás dos ossinhos e tal. Eu sempre gosto desse elemento, mas é uma particularidade. Eu acho que as crianças também tendem a gostar, né? Familiarizar com bichos, com animaizinhos e tal.
Com coisas que não são reais, que vai pro lúdico.
Isso, porque vai pro realmente pra animação, pra essa questão. Mas eu vejo como uma questão totalmente conectada com o filme, porque sem essa parte, a alma não teria passado pela vida terrena e sentido todas as questões que fizeram ela realmente querer, estar pronta pra vida terrena. Ela viu que ela tava, tanto que quando ela volta, ela tá com um globinho, sem perceber, ela tá com um globinho já com a terra no peito, que era aquele brochezinho que indicava quando você tava pronto pra encarnar.
Eu gosto da solução que eles deram, eu achei até bem original e genial a parte deles trocarem o corpo, né, e você colocar a descoberta dela dessa forma, porque o filme tem que contar de alguma forma o que que tá acontecendo. Então eles usaram o gato de uma forma pra contar realmente todas as descobertas dela, pra não ficar tipo assim, ah, eu gostei disso, então o gato vai ajudando a gente a entender o que que tá acontecendo. Só que ficou uma coisa meio aventuresca, assim, que pra mim essa aventura foi simplesmente pra trazer um pouco as crianças pro filme, que tem que ter na animação.
É, talvez.
Mas, assim, outra coisa, aqui eu já tô, né, a parte chata, né, mais técnica, assim, vou falar de outra coisa que eu... Não é que eu não gostei, acho que eu diria, assim, eu senti falta de um número musical. Embora, eu tô pensando em animação, tá? Embora eu tenha gostado muito da trilha, aliás, eu tive a curiosidade de entrar no álbum, no Spotify, o álbum do filme, que se chama Soul. Pô, é muito interessante, só que ele tem vários trechos de jazz, isso já tinha me trazido... Eu amei a trilha sonora, ele me trouxe muito... Pra mim, a trilha sonora, assim, ela tem que te trazer pro filme. Então, ela me trouxe essa imersão de filme. Eu gosto muito de jazz, então, assim... inclusive, eu fui pesquisar, voltando um pouco pra questão racial... O diretor, ele é branco, o filme é co-dirigido por um ator negro, inclusive que faz parte do argumento também, ele ajuda a roteirizar e tal, e eles tiveram esse cuidado de trazer essa parte musical também muito perto de conhecimentos, assim, de expoentes e atores, não, músicos negros. Então, assim, eu achei que a música ficou muito boa, a trilha, se você olhar depois o álbum destacado do filme, ele realmente é muito bom. Só que, assim, pensando em animação, eu sempre saio de uma animação com uma música na cabeça. Então, termino o filme cantando a música e querendo ouvir aquela música e tal. Um número musical mesmo. E eu achei que nesse faltou. Então, pra você ver que realmente ele tem esse aspecto, trazendo mais uma vez pra reforçar um argumento, adulto mesmo. E assim, depois eu vi que a música que é cantada no filme, que é o número musical, ela é no final, ela é praticamente na parte dos créditos, assim. Então eu não vou falar que eu não gostei, né? De certa forma é uma coisa original da Pixar, assim, uma coisa diferente, mas eu gosto mais quando tem um número musical ali que te leva pro vamos cantar, vamos dançar e tá tudo bem, eu sou feliz.
Ah, se eu entendi, você gostou de um... Você gosta quando tem uma música realmente que marque aquele... E essa música é daquele filme,
isso,
né?
Isso, a música tem.
A música instrumental, ela tem muito mais abstração, né?
Isso.
E ainda mais um tema musical, um gênero musical, né? Que é com base muito no improviso, né? Não é realmente uma coisa tão, tão quadrada. Mas eu acho que pro filme tem tudo a ver. E eu acho que não existe nenhuma receita de bolo que tenha que ser seguida em todas as coisas, né? Eu acho que nesse aspecto coube bem pro filme. Eu acho que pensando depois a gente discutir, debater tanto, eu acho que realmente que ele foi feito para adultos. Acho que a experiência para crianças não vai ser tão, tão prazerosa quanto pelo menos foi para mim. Eu adorei o filme. Tava doido para assistir, tipo, ouvindo os comentários, né, no Twitter, no Instagram, artistas falando, né, comentando a respeito. É tão legal quando você vê um artista comentando de outra arte. Eu gostei, vi o próprio Jamie Foxx repostando pessoas muito, muito felizes, animadas de terem visto o filme, sabe? Tipo, o momento que a gente vive hoje enquanto humanidade, é tão bom você ter contato com esses temas, né? Ver que tem gente fazendo coisa sensível, realmente, pensando a vida de uma forma sensível. E isso traz um bem-estar muito grande, né? Uhum. Pra pensar.
Eu acho que realmente não há receita de bolo, mas foi uma coisa pessoal mesmo, que eu gosto de sair cantando a música por aí. Uma última coisa que eu queria falar, assim, que... mais uma vez, eu gostei do filme, mas que me incomoda também é a questão um pouco da inovação gráfica. Assim, quando apareceu o A22, primeira coisa que eu falei, ué, Divertidamente? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Então, assim, claro, ele é dono do Divertidamente, o diretor. Eu acho que os elementos são deles, né? Ele foi o criador, ele não tá copiando de ninguém, mas eu senti que ele tá copiando dele mesmo. Então, assim, eu vejo a originalidade, porque imagina se eu falasse assim, Diego... vamos criar um filme que fale sobre os prazeres, pequenos prazeres da vida, sobre como aproveitar a vida. Você ia falar, pô, Mariana, tá doida, nada a ver, meu. Tipo, quero continuar criando coisas diferentes, não quero falar sobre o que todo mundo já falou, mas mesmo assim, a forma como foi contada é muito original. Mas assim, a parte gráfica, tô falando da parte gráfica pura e simplesmente, não tô falando da forma de contar aquela história. Eu senti... um pouco repetido, assim, até as cores, as cores das pequenas almas e tal, eu senti muito Divertidamente pra mim, então, pra mim ainda é um filho de Divertidamente, entendeu?
Não sei, eu confesso que não me remeteu, assim, de forma clara, talvez até por memória mesmo, não tenha lembrado, tem tanto tempo que eu assisti Divertidamente, o que me remeteu, assim, de parecido, não que seja, né, uma cópia ou uma intenção que me trouxe à memória, que são as almas novas, elas eram tão engraçadas, me lembravam aqueles menininhos do meu malvado favorito, aqueles amarelinhos, os Minions. Eles faziam coisas aleatórias, usavam o corpo do outro para brincar, uma hora era bola de boliche, os outros eram os pinos, assim, uma forma, eu acho, bem, bem simples, bem de criança mesmo, bem pueril, assim.
Mas eles eram mais malvados, né?
Mas,
eles eram menos inocentes.
Como crianças, assim, né, cara? Semi-selvagens. Né?
Então, eu gostei muito dessa parte do pré-vida de você... deles irem colocando as pessoas com a personalidade delas, assim... os inocentes ou os inseguros. Muito e aí, bom, quando cara. Chega na parte dos egocêntricos.
É maravilhoso.
Eu acho que a gente tá colocando muita gente nessa parada aqui, nessa... Cara, é muito...
Tem muitas ironias finas, assim, no filme, que são muito legais, muito divertidas. Elas comunicam muito com o que eu gosto, assim.
Eu acho, assim, eu já tô me preparando aqui pra dar nota. Não sei como é que você tá aí.
Tô, já tenho nota aqui, já.
Mas posso falar uma coisa de Oscar antes, que eu tava pesquisando? O roteirista, que o nome dele é Camp Power, ele também assina o roteiro de One Night in Miami. Não sei se você já ouviu falar desse filme, é o filme da Regina King. E ele tá pra estrear, eu acho que ele deve estrear logo menos aqui no Brasil. Então, ele tá com chances de ser indicado ao Oscar por esse filme, em roteiro original, e no da Regina King por roteiro adaptado. E também tem uma outra curiosidade de Oscar, porque eu acho que é uma dupla que é responsável pela trilha sonora desse filme, do Soul, e eles também assinam a trilha sonora do filme Mank, que é aquele filme do David Fincher, que já tá na Netflix, que com certeza vai concorrer a várias categorias. Então talvez tenha uma conexão oscarística aí por trás.
Eita.
De mais gente participando, tipo assim, da mesma... De categorias diferentes, né? No caso de roteiro original, roteiro adaptado e trilha sonora, o mesmo nome, participando no mesma edição de Oscar por filmes diferentes. Então quis trazer essa curiosidade. Entendi. Pode não acontecer, mas se acontecer vai ser interessante e inclusive inovador, né?
Por fim, não sei se você chegou a ler a respeito, mas você viu algo relativo à polêmica do fim do filme?
Não.
Do desfecho do filme. Eu li uma reportagem assim, bem interessante. Porque o filme originalmente não teria o fim que teve.
Não.
E eles alteraram e tal, e ficaram muito em dúvida, né? Na hora de colocar como eles fariam e tal. Que seria a ideia dele retornar, né? Como foi a escolha. E no original ele teria partido pro grande além. Tipo, ele cumpriu a questão dele. Aí nesse eles deram um jeitinho, né? Deram aquele jeitinho.
Mas a crítica foi qual? Dele ter partido pro grande além? Qual seria o problema?
A ideia é que ele já tinha entendido o propósito dele, né? Já teria entendido, tipo assim, ah, eu aproveitei minha vida enquanto eu estive vivo, né? Eu não teria como burlar o sistema. Foi uma certa burla. Aí eles estavam nessa negócio, seria um fim mais triste, né? Assim.
Uhum.
A ideia da outra chance, a ideia dele reaproveitar a vida também traz um significado, mas só por curiosidade, eles tiveram esse embate lá na produção até o final.
Ah, você falando disso fica até interessante, porque aqueles seres que são super, super complexos, né? São,
eles são
multidimensionais, mas que pra gente entender eles ficam, tipo, nem um 3D, eles viram um 2D,
eu,
né?
Eu achei isso genial, cara.
Eles tentam
genial.
Ser o mais simples possível, trazendo conceitos ultra, né? Eles são ultra complexos.
Exato.
Mas... E aí eles não sabia disso, mas faz todo sentido, porque eles querem falar, olha, como se a gente tivesse... Nós debatemos aqui a respeito e nós decidimos fazer uma coisa muito excepcional e te dar essa segunda chance e tal.
Pois é.
Que fica conectado com o filme, porque a gente vê ele na cama de hospital, ele não morreu, né? Ele tá naquele... O que acontece quando você tá em coma ou quando você tá...
Pode até ser aquele que ele entre a vida e a morte.
Entre a vida e a morte.
Não tô dizendo que é absurdo, mas só a questão de ter trazido esse debate. Que tão, acho que tanto um fim quanto o outro seriam legais. Eu particularmente gostei, porque a ideia de ter uma nova chance para poder viver uma vida realmente... Continuar tendo a vida plena dele, que ele já tinha realizado quando voltou e teve a experiência do clube de jazz.
E pensando em indústria, blockbuster e tal, cabe até um espaço pra um Soul 2, não? Porque eu fiquei curiosa pra saber o que aconteceu com a 22. Quem que ela virou, né? O que, que ela aprendeu e o que, que ela virou.
E então... se você finaliza, né, o personagem, fica difícil. Não que ele não pudesse voltar, porque a gente trabalha ali, o filme trabalha livremente entre dois planos, né? Então ele poderia, de repente... aparecer com uma outra função e tal.
Mas seria curioso, assim, eles vão se reconhecer? Por que que você tem tanta afinidade, às vezes, com uma pessoa, de repente uma criança com uma pessoa adulta, né? Eles vão criar uma afinidade, eles vão se encontrar de alguma forma ali, traz toda uma história que eles viveram, que eles não sabem, né? Talvez pra explicar por que que a gente tem tanta conexão com uma pessoa, o que que ficou lá atrás. Acho que pode ser aí, Pete Doctor, pode me contratar que eu tenho um bom argumento aí.
Sou dois, sou good.
Vamos lá pra nota, Diego. Tô super pronta, acho que a discussão foi muito produtiva. E como sempre, eu trago uma pré-nota na cabeça, mas às vezes eu até aumento.
Será que
eu
você
acho
vai...
que vai acontecer.
Será que você vai dar uma nota maior que a minha pela primeira vez?
Talvez, maybe. Didi. Mentira, Didi Diego. Fala aí sua nota.
É sol. Olha, esse filme achei. Essa animação achei muito boa. Assim, me tocou bastante. É um filme que eu queria ver. Acho que superou minhas expectativas até. E minha nota vai ser uma nota bem, bem bacaninha. Eu sempre dou, na verdade. Eu sempre dou.
Você sempre fala inha e esse talvez, sei lá.
Eu sempre sou muito generoso.
Você mais gostou?
A minha nota é 8,5.
Show.
8,5.
Então, eu gostei muito, me diverti. Acho que a animação, pra mim, né? Pra mim, a animação é isso. Tem que me divertir. Eu senti falta do número musical que eu já falei, a inovação gráfica também que eu já trouxe. Mas, no geral, me convenceu muito, também me trouxe reflexões, eu me diverti, embora não tenha tido um humor, entendeu? Um humor que comunicou tanto com o meu. Eu vou dar 8. Então, desse jeito, nossa média é quanto? Você sabe fazer de cabeça?
Claro que não.
8,25. Ixi, 8,25 é 8,5 ou 8?
8,25 é 8,25, é.
Ah, é? Não, mas a gente não ia arredondar. 3.
Pô, mas sei lá. Depois a gente debate a respeito disso.
Vamos fazer um podcast pra falar se 8,25, metade da metade é...
Não sei, não é o meu propósito.
Não, eu acho que vamos valorizar a arte, né? Acho que quando tiver 8,25, eu acho que a gente aumenta. Eu ia falar aumenta pra mais, mas então acho que a gente aumenta.
Ok.
Vamos ficar com você, vamos ficar de 8,5. Putz, maior nota.
Foi mesmo? Eu não lembro as outras.
Eu lembro. Com certeza foi a maior nota, eu nunca dei 8 até então.
Dá-lhe sou.
Já temos aqui a nossa maior nota. Incrível, maravilhosa. Eu quero dicas à altura, Diego. Tá pronto?
Prontíssimo.
Diegoncio, eu quero dicas, nota 8 plus, entendeu? Aquela que vai ser unanimidade entre as pessoas.
Mole.
Ah, manda.
Minha dica 8 plus é o documentário do Emicida, Amarelo. Inclusive a gente vai falar dele, tá?
Nossa, que compromisso, eu nem tava sabendo.
Então já firma esse compromisso aqui, ó, tá inclusive assinado aqui no cartório. Amarelo. Esse talvez tenha sido uma das melhores coisas que eu ouvi nos últimos tempos, assim. Que eu vi.
Tempos ou 2020?
Nos últimos tempos, né? Na minha memória recente e tal. Uma das coisas que mais me tocou, achei complexo, achei que trouxe temas, assim, muito interessantes, temas história do Brasil, assim, de formação cultural do nosso povo, de formação cultural e da importância do negro na formação cultural, mas de uma forma muito inteligente, muito, sabe...
Pera lá, isso já é o próximo podcast?
Calma, ué, deixa eu falar minha dica, porque eu tenho que embasar minha dica, porque algo foi realmente que eu gostei demais, assim. Gostei demais mesmo. Tem que ter um lenço do lado, hein?
Eita.
Já falo logo. Mas é esse fato que todo mundo devia ouvir isso. E ver, na casa, né? Tá aí. MC da Amarelo, é tudo pra ontem. E você, Mariana? Qual a sua dica aí? Ou dicas, né? Porque deve ter um baú aí.
Não, olha só. Minha dica é simples. Assinar o Disney Plus. Nem que seja... Acho que a gente precisa falar dessa plataforma.
Por 7 dias.
Então, nem que seja por um mês. Se você tiver filho, eu acho que vale a pena assinar anualmente.
Sem dúvida. Eu
criei minha base cinematográfica assistindo animação. Eu acho que realmente, sério mesmo, acho que vale a pena introduzir as crianças pra... É uma tela, não deixa de ser. Mas sair, né, dessa tela breve, né, conseguir concentrar uma criança, não sei de quantos anos... Mas conseguir ficar ali uma hora e meia, eu já acho que isso é um feito. Se você é adulto, assinar por um mês é R$27,90 ou R$29,90, R$30. E se você tiver, eu quero assistir só o Soul e mais alguma coisa, assina por 7 dias grátis e tira uma semana pra você focar em animação. E aí faça uma imersão nesse universo da Pixar ou até do Pete Docter, que é o diretor do Soul. ele reveja divertidamente, faça uma maratona de Toy Story, se você não sabe. Muito Toy Story vai até o quarto, cara. Ganhou o último Oscar, sabe? Reveja Up, Altas Aventuras, tem o Monstros S.A., tem Vida de Inseto, tem o Wall-E, tem muitos argumentos, assim, interessantes de animação pra comunicar. Então, minha dica é uma dica meio ampla de assinatura, seja de ano, mês, dias, fica a seu critério e se divirta aí. E lá tem o Universo Marvel também, que não é a minha praia, mas... Pra quem gosta.
Tem também, de fato, é.
Tem National Geographic, que também não é minha praia, mas...
Tem Universo Star Wars também, pra quem curte.
Isso.
Também não é minha praia, mas pra quem curte...
É, fazer maratona. Falando em Star Wars, tem aquela série, o The Mandalorian, que tá muito bem falada.
Pois é.
Dizem que teve algum filme aí, um dos últimos filmes, que não entregou o que se prometia, e o The Mandalorian, que é a série deles, veio com tudo, super elogiado e tal. Então...
Realmente não é um mundo que me agrada muito, mas que tem, assim, uma legião de fãs, assim, inimaginável, incalculável.
Ah, dá pra falar muito aqui do Disney
coisa.
Plus.
Eu acho que agrada bastante gente esse Disney Plus, vale a pena mesmo.
E tem o Mulan também, né, que veio como o Mulan em live action, que o Mulan da Disney é um filme de princesas, muito entre aspas, acho que vem pra desmistificar essa questão de princesas aí. Que era um das grandes promessas da Disney pro 2020 nos cinemas. Acabou saindo nos streamings, primeiro veio com aquele negócio de pagar $30, além da plataforma, hoje eles já mudaram. Enfim, tem muita coisa aí, é um universo bem amplo pra quem gosta e até pra, sei lá, pra quem quer descobrir.
É, Disney, tem que respeitar.
Bela, bela indústria e seguimos aí. Vamos ver qual que vai ser o próximo. O Diego já lançou aqui, já deu um spoiler, vai ter que rolar.
Agora, promessa é dívida.
Bora lá, gente. Valeu, feliz ano novo.
É tudo pra ontem, mas não vai ser amanhã, não.
Fomos, fui!